CBN Campinas.
Estamos aqui de volta com o CBN Campinas desta quinta-feira. E hoje te acompanho aqui a participação de mais um pré-candidato à Prefeitura de Campinas para as eleições deste ano em novembro. Hoje o programa terá a participação de Dário Saad, do Republicanos. O ex-secretário de esportes do governo Jonas Donizete migrou para o novo partido e então está lançando aí como candidato ao Palácio do Jequitibás. Muito bom dia, Dário Saad.
Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, amigos ouvintes da CBN.
Vamos lá, nossa conversa aqui. Nós estamos aí fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas, levando sempre em conta um tempo de 15 minutos, com uma tolerância de até mais 2 minutos, e o nosso tempo começa a partir de agora. Dário Saad, o senhor se lança então como candidato a prefeito aqui de Campinas, foi secretário de esportes durante o governo Jonas Donizete. Por que dessa candidatura, dessa pré-candidatura neste momento, e o senhor que sai de um partido vai para o Republicanos e se lança também contra candidatos que são também do governo? Por exemplo, tem o ex-secretário Vandão, o ex-secretário André Von Zuben. Como disputar com eles esse eleitorado?
Olha, Paradella, por que ser candidato? Porque tem uma história de trabalho muito grande no setor público em Campinas. Desde 93, quando fui presidente do Hospital Mário Gatti, em 94 também, fui vereador por alguns mandatos, presidente da Câmara, e fui também, como você disse, secretário de esporte nos últimos 5 anos. E foi um trabalho muito intenso e que deu muito resultado para Campinas. E isso me credenciou a disputar as eleições e colocar o meu nome para análise dos campineiros. Em relação à disputa com outros integrantes que fizeram parte da gestão, eu acho que isso é totalmente normal. É claro que nós estamos conversando com todos os partidos, nós temos uma proposta, um plano de governo, estamos apresentando para os partidos para trazer apoio também à nossa candidatura. Mas eu vejo isso normal dentro de um processo democrático. Todos os partidos têm direito de lançar candidatos e é a população que vai decidir.
Mas isso não enfraquece um pouco o argumento com o eleitor? No momento que se tem que concorrer, por exemplo, com um secretário de Relações Institucionais, ex-secretário Vandão, que é o nome do prefeito, nome direto aí, do prefeito Jonas Donizete, para a sucessão. O senhor fez parte do governo. Vamos lá, num eventual segundo turno, por exemplo, Dário Saad, o senhor vai ter que apontar as falhas, os problemas, então, do candidato. Como desvencilhar da secretaria e do próprio governo Jonas Donizete?
Na verdade, não se trata de desvencilhar. Eu tenho um trabalho apresentado na Secretaria de Esportes que todo mundo conhece. Nós, quando assumimos a secretaria, havia em torno de 100 eventos esportivos ligados à Secretaria de Esportes. Em 2014, nós chegamos em 2019 com mais de 540 eventos. Ampliamos muito o setor esportivo de Campinas, chegamos a mais de 8 mil metros quadrados de novos espaços que foram ocupados de áreas públicas que estavam desativadas para o esporte. E o debate eleitoral é para o futuro. Nós temos que debater, claro, as questões que aconteceram nos últimos anos, mas o que a população quer saber é a proposta da candidatura para os próximos 4 anos de Campinas. Então, essa é a minha visão. Nós podemos ter convergências e divergências, mas o debate principal vai ser a proposta, o plano de governo para os próximos 4 anos. É isso que a população vai ficar atenta.
E para candidato, qual seria então essa plataforma? O senhor foi secretário de esportes, mas tem uma longa vida. O senhor é médico, obviamente, está conversando aqui com o doutor Dário Saad. Qual é a plataforma que o senhor traz para essa candidatura?
Olha, Paradella, nós vamos trabalhar principalmente na preparação de uma gestão pós-guerra, usando o termo guerra pela pandemia que nós estamos passando. Todo mundo sabe os reflexos que essa pandemia tem causado, não só para o setor privado, que muitas atividades ficaram suspensas, estão sendo retomadas gradativamente, mas também para o setor da saúde pública. Então, a nossa proposta é um plano pós-guerra, um plano para recuperar não só a capacidade do setor público de dar um atendimento com dignidade, porque a pandemia, no caso da saúde, ela mobilizou uma grande parte do setor da saúde para atendimento da pandemia, e certamente vai ficar muita coisa, vai ficar muitas consultas, muitas cirurgias que não puderam ter sido feitas por conta da pandemia. E, ao mesmo tempo, nós temos o setor privado da cidade, nós temos muitos setores que sofreram muito. Então, nós temos que ter uma plataforma de aprimoramento da gestão, nós temos que ter, trabalhar para um quadro administrativo mais enxuto, preparado para poder fazer também ajustes nos grandes contratos e uma gestão de retomada, uma gestão que trate a pós-pandemia como um pós-guerra mesmo, trabalhando para recuperar Campinas em todos os aspectos.
O que o senhor quis dizer com um quadro mais enxuto na administração?
Eu acredito que nós temos que trabalhar a administração no ponto de vista da eficiência da gestão pública. Primeiro, nós temos que trabalhar numa transformação digital do setor público. Nós já estamos num processo de digitalização, nós já estamos num processo de modernização tecnológica, mas é importante você acelerar esse processo de transformação digital, principalmente para melhorar a performance do setor público. E aí eu chamo a atenção especial na saúde, porque na saúde nós temos uma rede imensa em Campinas, então nós temos 67 unidades básicas, que são os centros de saúde, nós temos 4 prontos atendimentos, 3 policlínicas e 2 hospitais. E é importante, nesse processo que eu estou falando, de um pós-guerra, de um pós-pandemia, dar uma atenção especial a toda essa estrutura da Secretaria de Saúde. Nós tivemos um avanço na reforma e na construção de novos centros de saúde, e agora é preciso dar um próximo passo importante, que é a recomposição do quadro de médicos e funcionários. E é importante também, como eu disse, para a administração central, como a questão de agregar tecnologia, é você trazer também, nessa recuperação e nessa reestruturação da saúde, mais tecnologia também. Você tem hoje, durante a pandemia, a telemedicina sendo muito usada, e é preciso trazer a telemedicina também para o setor público em Campinas. Não falo aqui, Paradela, da teleconsulta, que está autorizada temporariamente durante a pandemia. Falo de outros procedimentos de telemedicina que podem agilizar muito as filas de consultas de especialidade, as cirurgias, a requalificação das filas para cirurgia e uma série de transformação digital dentro da Secretaria de Saúde que pode melhorar muito o atendimento e agilizar muito.
E, Dário, o senhor citou aí então uma recomposição da área da saúde. Com todos esses postos que foram abertos nos últimos anos, vai precisar de pessoal para ocupá-los. Nós estamos vivendo num momento em que se tem um decreto de calamidade, então se a movimentação financeira é mais fácil para áreas prioritárias. Após o decreto de calamidade, isso não será mais possível, tem que seguir, então, um orçamento que é determinado também por uma votação da Câmara aqui de Campinas. Só que a gente vai ter uma situação muito complicada, porque, como o senhor citou, há um baque na própria saúde por causa da pandemia, mas há um baque na economia, uma questão financeira que vai atrapalhar bastante todas as administrações por causa de uma queda de arrecadação, por causa de uma crise que, infelizmente, vai perdurar economicamente. Como então equacionar esse sentido? Porque o senhor falou de investimentos em pessoal e também investimentos no tecnológico.
Sem dúvida, Paradela, todo orçamento aprovado ele tem uma margem de remanejamento, onde você pode remanejar dentro da própria lei orçamentária. Segundo, como eu disse, nesse governo, nesse plano de governo com pós-guerra, com pós-pandemia, nós temos que também nos preparar para uma revisão de grandes contratos, não só da parte de custo, como da parte do quantitativo. Nós temos que fazer um enxugamento da máquina pública, do ponto de vista para pesar menos no orçamento municipal e, com isso, você ter capacidade de investimento nessas áreas prioritárias. Eu cito a saúde como área prioritária porque é o setor que está mais sofrendo com a pandemia. E nós vamos deixar um passivo, quer dizer, essa crise vai deixar um aumento nas filas de especialidades, um aumento nas filas de cirurgia, que é necessário que esse próximo governo, que vai ser o governo da pós-pandemia, esteja um plano concreto para enfrentar. E dentro da questão orçamentária, dentro da questão financeira, é a prioridade. Nós temos que verificar muito bem aonde a população está sofrendo mais, aonde a população está sentindo mais esse reflexo, e trabalhar prioritariamente nesse sentido.
É, e como conseguir absorver, então, tudo isso? O senhor citou a prioridade na saúde. Obviamente, quando a gente tem um problema de crise econômica, a gente está vivendo uma crise econômica, muito também por causa de uma pandemia que se instalou aqui no mundo todo. Mas vamos lá. Isso vai ter um impacto, claro, na saúde, óbvio. E além do que a questão econômica, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo plano de saúde, indo buscar na rede pública. Outra coisa. Situação da educação, muita gente migrando para também a rede pública, por causa da falta de recursos financeiros. É uma outra área que vai ter que ter investimento para conseguir resolver e absorver todo esse contingente.
Sem dúvida, Pradela, por isso que nós acompanhamos de perto a aprovação do Fundeb, lá na Câmara Federal. E o Fundeb está aguardando a segunda votação no Senado. A aprovação do Fundeb foi fundamental para mais investimentos na educação básica, e isso vai ajudar nos próximos anos, porque o que acontece? Com a aprovação desse novo Fundeb, o Fundeb até esse ano, ele tem 90% de participação dos estados e municípios e 10% de participação do governo federal. Com a nova lei aprovada, o governo federal vai sair de 10% até 23%, até mais de 20%, e isso vai aumentar muito o recurso. Esse repasse do governo federal através do Fundeb, essa ampliação que foi aprovada, vai ajudar muito nessa absorver essa demanda que você colocou, que a crise tirou muita gente da educação privada e vai jogar na educação pública. Nós temos também um déficit de vagas em creche, que é em torno de 5.200, 5.500 pessoas, que provavelmente, com a pandemia, tende a aumentar. Porque, como você disse, esse fator reflete também na questão das crianças que estão em creche. Muitas vezes a família perdeu o emprego e vai ter que buscar uma creche pública. A atual administração estava iniciando um processo de compra de vagas no setor privado. A pandemia veio e esse processo está ainda não totalmente aplicado, mas é uma questão que nós precisamos aprofundar bem, porque é uma alternativa também. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Fundeb pode ajudar muito nessa questão. Por isso que eu acompanhei de perto as votações em Brasília, conversei com muitos deputados, porque a aprovação do Fundeb não é importante para Campinas, é importante para a educação do país. E essa maior participação do governo federal no Fundeb vai injetar mais recursos e isso vai ajudar na educação em Campinas também.
E, pré-candidato Dário Saad, situação eleitoral. O senhor está, neste momento, no Republicanos, migrou aí para este partido. Queria saber da viabilidade, né, da candidatura de Dário Saad pelo Republicanos, porque quem conhece a eleição sabe que, por muitas vezes, há um lançamento de uma candidatura para conversas futuras em um determinado governo, até de um concorrente, ou mesmo antes de se definir se será candidato ou não. O senhor vai ser candidato realmente em Campinas?
Sem dúvida, Paradela. A nossa candidatura está colocada, muito bem posicionada nas pesquisas de opinião pública. Nós temos já um plano de governo, um plano de governo para apresentar e para discutir com a população de Campinas. Nós temos já as diretrizes do nosso plano de governo bem formatada e vamos apresentar para sugestões, discussões de toda a população. Então a candidatura ela está 100% colocada, 100% garantida.
E além da candidatura, a gente lembra também a situação lá no ano de 2012. O senhor fez parte da chapa com Pedro Serafim, do PDT, na disputa com o prefeito até, Jonas Donizete. E o senhor estava naquele ano no PMDB e teve essa candidatura impugnada, né, pela justiça. A situação foi resolvida, candidato?
Foi 100% resolvida, tanto que eu fui candidato em 2014, deputado. Aquela situação foi uma situação até engraçada. Foi uma diferença salarial de menos de, se não me engano, de 50, 40 reais por conta de uma aplicação de uma lei antiga, antes de eu assumir a presidência da Câmara. E eu entrei com um pedido de revisão, e essa revisão foi aceita 100% e Felizmente, já fui até candidato em 2014, sem nenhum problema.
E também uma dúvida que eu tenho, por que o senhor mudou tanto de partido? Porque eu lembro aqui de cabeça, o senhor foi do PSDB, Democratas, Solidariedade, PMDB na última aí, eleição,
na verdade,
em 2012, e agora pelo Republicanos.
O que acontece? Nós temos um sistema partidário no país que é um sistema complexo. Nós temos muitos partidos, mas nós temos uma situação que é complicada, que os partidos têm as chamadas executivas provisórias. E isso dá um poder imenso e centralizado aos diretórios estaduais, muitas vezes até aos diretórios nacionais. E os partidos na cidade acabam não tendo a autonomia que deveriam ter. Então, por isso que eu acredito que nós deveríamos ter uma reforma política mais profunda para que as regras partidárias fossem mais democráticas, mais transparentes e, principalmente, para dela, não tivesse essa possibilidade da executiva provisória, da executiva provisória na cidade. Porque essa executiva provisória, se o partido na cidade vai em desacordo com a decisão estadual, apenas uma canetada eles mudam a executiva. É claro que tem o diretório também definitivo, mas a grande maioria dos partidos, infelizmente, trabalha dessa maneira. Então, essa lei, a legislação partidária no país, ela precisa ser modernizada. Senão, não é só o meu caso. Vários agentes públicos, mandatários, passaram por vários partidos, por conta, infelizmente, da legislação partidária em vigor no país.
Dário Saad, pré-candidato pelo Republicanos à Prefeitura aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e essa gentileza de atender novamente a CBN.
Eu que agradeço, Paradela, é uma alegria muito grande poder participar da CBN e conversar com você e, claro, com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado e um grande abraço.
Muito obrigado pela participação, Dário Saad, pré-candidato ao Palácio de Iquitibás. Lembrando, eleições em novembro este ano por causa da pandemia.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Música.